No informativo Dom Bosco, Mulher em Pauta.
E agora 7:14, você que está sintonizado na FM Dom Bosco e também no nosso Instagram, arroba FM Dom Bosco. Olha só, gente, você sabe o que é a síndrome das pernas inquietas? Também chamada de doença de Willis-Ekman, é uma condição neurológica caracterizada por um forte impulso de movimentar as pernas, sobretudo em momentos de repouso, como na hora de dormir. Estimativas indicam que de 4 a 29% dos adultos em países ocidentais apresentam a síndrome, com maior incidência entre as mulheres. E para explicar um pouquinho melhor sobre essa condição, participa aqui ao vivo nos estúdios da FM Dom Bosco a neurologista e médica do sono, doutora Daniele Torres. Bom dia, seja bem-vinda ao Informativo Dom Bosco.
Bom dia, Roberta. Muito obrigada pelo convite.
Muito obrigada também por ter aceito conversar conosco sobre esse assunto que talvez muitas pessoas já ouviram falar, outras não. Mas por que que essa doença específica ela atinge mais o público feminino?
Então, Roberta, realmente a síndrome de pernas inquietas é um transtorno do movimento associado ao sono, realmente caracterizado por esses sintomas, né? Uma urgência, uma sensação de desconforto nas pernas que é melhorada pela movimentação, realmente mais presente durante o repouso e principalmente à noite, né? Existem alguns fatores causais associados, dentre eles a deficiência de ferro. A deficiência de ferro está bem relacionada à alteração na regulação do funcionamento dos neurotransmissores a nível cerebral e algumas condições associadas a uma maior tendência até essa deficiência de ferro estão associadas ao maior desenvolvimento dos sintomas de pernas inquietas, né? E as mulheres realmente tem, seja pelo ciclo menstrual, uhum. Por fatores nutricionais, fatores da gestação, inclusive, estão mais propícios, né, a desenvolverem essa condição.
E assim, o sintoma específico é mesmo a perna inquieta, tem outras coisas que vão junto com essa inquietação nas pernas ou não?
A inquietação nas pernas é o fenômeno motor, né? Mas esse fenômeno motor está associado a alguns outros sintomas, como prejuízos no sono. Ela pode estar associada, inclusive, a uma insônia inicial. As pessoas podem ter ali, demorar para iniciar o sono por conta desses sintomas da síndrome de pernas inquietas. E aí você tem diversas disfunções associadas a esse prejuízo do sono, né? Como sonolência diurna no dia seguinte, aquele sono fragmentado, causando assim prejuízos tanto na qualidade do sono como no funcionamento diurno no dia seguinte.
Então ela tem total relação com o sono, né? Essa doença?
Tem sim, tem total relação, né? Uma doença do sono realmente, uhum. Muito prevalente na população, que precisa de diagnóstico e tratamento para devolver a qualidade do sono, inclusive, né, para a população que sofre com esses sintomas.
Certo. E quando a pessoa, talvez muitas pessoas estejam acompanhando a gente assim, não, é só uma inquietação nas pernas, nada demais, mas não, é um caso que precisa mesmo buscar ajuda médica. Tem tratamento para isso, doutora?
Tem, sim, nós temos alguns recursos terapêuticos, inclusive, assim, os critérios diagnósticos, eles são baseados nos sintomas, nos sintomas clínicos, né, referidos pelo paciente, então é fundamental a entrevista, a conversa com o paciente para a gente conseguir coletar as informações, né? E o paciente tem essa urgência, esse desconforto nas pernas, principalmente à noite, associada ao sono. E uma característica bem importante é que os sintomas melhoram com a movimentação, o que a gente consegue diferenciar de outras condições que também têm sintomas desconfortáveis nas pernas, como a estase venosa, a neuropatia, né, que não vão melhorar aí com essa questão do movimento. E sim, nós temos alguns recursos terapêuticos, como existe essa relação com deficiência de ferro, analisar os níveis de ferro do paciente, né, por meio de exames laboratoriais é muito importante na primeira avaliação. Quando há indicação, a ferritina abaixo de 75 está indicada a reposição de ferro, pode ser oral ou venosa, dependendo se houve êxito na reposição oral, o paciente às vezes não tem condição de fazer essa reposição oral. Mas quando os sintomas são muito graves e muito incapacitantes, trazem muito prejuízo para o paciente, pode ser não ser suficiente apenas a reposição de ferro e a gente entra com medicações para ajudar no alívio dos sintomas. E essas medicações são principalmente a famosa pregabalina, gabapentina, que também é usada em muitas outras condições que você já deve ter ouvido falar. Existem outras medicações ainda que podem ser tentadas, mas elas têm um nível de evidência menor atualmente, como os agonistas dopaminérgicos, como o pramipexol, que também é usado para tratamento da doença de Parkinson. Uhum. E ainda em casos mais refratários, nós temos até o uso de opioides, mas casos bem refratários mesmo, né, que tem sintomas importantes que não responderam a essas medicações iniciais.
E a partir do momento que a pessoa inicia esse tratamento, seja de forma terapêutica, seja com os antibióticos, tem um período assim que ela já observa uma certa melhora ali, principalmente na qualidade do sono dela?
Sim, exatamente. A reposição de ferro já pode trazer alívio aos sintomas, mas assim, quando eles persistem, a gente vê que o uso da medicação com poucos dias de uso, a pessoa já sente sim o alívio dos sintomas.
Uhum. Doutora, mulheres grávidas podem sentir também essa síndrome das pernas inquietas?
Isso, mulheres grávidas é um público de alto risco, porque elas são mais suscetíveis à deficiência de ferro e nelas torna-se ainda mais relevante fazer essa pesquisa dos níveis de ferritina para fazer a reposição, caso haja indicação.
Pode complementar.
Desculpa, nesse público, talvez aí é um pouco mais delicado a questão das medicações para tratamento, e aí vai ter que ser analisado se realmente pode ser indicado por conta da gestação.
Tudo conforme o que diz lá o pré-natal, no caso da gestante, né? Doutora, essa condição, ela pode estar associada a alguma outra doença, alguma coisa, ou não? A síndrome das pernas inquietas.
Como existe essa questão da deficiência de ferro, outras doenças podem propiciar também o surgimento. Por exemplo, doença renal crônica é outro público, né? Os pacientes doentes renais com grande risco, um risco maior de desenvolvimento dessa condição, porque eles também sofrem com a anemia da doença renal crônica, né? Então é um público também em risco. E ela pode ser secundária a essas outras condições, né? Condições que associadas à deficiência de ferro, à gestação, mas ela pode ser também o que a gente chama de idiopático, né? Não ter relação com outras doenças, no caso.
Uhum. Doutora, a gente já está chegando aqui na fase final da entrevista. Queria que a senhora deixasse, então, alguma orientação, né? De repente, aqui para os nossos ouvintes da FM Dom Bosco que estão acompanhando, caso passem por essa questão da síndrome das pernas inquietas, como que eles podem buscar ajuda, né? E aproveita e deixa os seus contatos também, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a doutora Daniela.
Tá joia, Roberta. Então, se o paciente, né, tá sofrendo com essa urgência, desconforto em membros inferiores, principalmente no período noturno, sente alívio com a movimentação, tem essa dificuldade para iniciar o sono, sente, na verdade, algum transtorno com relação ao seu sono, é fundamental a avaliação por um profissional de medicina do sono, tá? A síndrome de pernas inquietas é um diagnóstico clínico, mas às vezes o paciente também tem outra doença do sono aí associado, até piorando os sintomas de pernas inquietas, como por exemplo a apneia do sono. Aí nesse contexto da pessoa ter, né, sintomas de outros transtornos do sono, é importante a realização do exame da polissonografia também para a gente identificar todos os fatores associados e realizar o tratamento adequado de cada um. Isso é muito individual, né? Cada paciente vai ter o seu perfil, para devolver a qualidade do sono daquela pessoa, tá certo?
Afinal, sem dormir direito, não tem qualidade de vida, não, né?
O sono hoje é cada vez mais um pilar, né, do bem-estar e vida saudável. Inclusive, a American Heart Association associou o sono, é o oitavo item fundamental para a manutenção da boa saúde cardiovascular. Tá? Fundamental mesmo.
Fundamental. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a doutora Daniela Torres, como buscar nas redes sociais?
Pronto, meu perfil profissional é @doutoraDanielaMesquita, tá certo? Consultório na clínica Sinapse Diagnóstico, também faço atendimento no Centro Médico no Hospital São Carlos Redidor.
Tá bom, então, conversamos com a doutora Daniela Torres, ela é neurologista e médica do sono. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, bom dia, um bom trabalho.
Obrigada.
Agora 7 horas e 23 minutos.